Então, na semana passada, nós terminamos a primeira mitzvah aqui desta parasha. E vamos passar para a segunda mitzvah, que é uma mitzvah também, que exige bastante atenção e delicadeza para a gente entender melhor. Aparentemente é a coisa mais estranha que tem, mas analisando um pouco mais a fundo, não é nada estranho. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou ler tudo, para depois a gente analisar e avaliar e ver o que significa cada ponto. A Torá fala o seguinte: Vechi imkor ish et bito le'ama. Quando uma pessoa vender a sua filha como escrava, lo tetzé ketzet ha'avadim, ela não vai sair como saem os escravos. Já temos que entender muita coisa aqui. O que quer dizer que ela foi vendida? O que quer dizer vender como escrava? Quando nós vimos sobre o escravo, nós tínhamos visto que só um escravo, só um homem que rouba é que o tribunal vende ele como escravo. E até vimos que a mulher dele, que vai entrar para efeitos do patrão sustentá-la, ela não pode trabalhar para ele, porque ela não é escrava, não existe mulher escrava. Aqui já temos uma exceção muito específica, onde a Torá está dizendo que a filha está sendo vendida como escrava. Peraí, como que um pai vende a filha como escrava? Que história é essa? E a Torá diz, ela não vai sair como saem os escravos. Então ela vai sair como? O que significa não sair como os escravos? Continua a Torá dizendo, e aí já começa a se entender alguma coisa aqui. Se ela for ruim perante os olhos do seu patrão, que ele deveria se casar com ela, então nesse caso ela tem que ser redimida, para um núcleo estranho, não vai poder vendê-la, quando ele está negando e renegando ela. Esse versículo, talvez assim, lendo e tradução ao pé da letra, a gente não entendeu nada. É a coisa mais esquisita que tem. Ve'im livnoi adena. E se ele der ela para se casar com seu filho, quer dizer, o patrão está dando ela para se casar com o filho, que mishpat rabanot yaselah, conforme a lei das moças, vai ser feito para ela também. Qual que é a lei das moças? Então a Torá agora diz algo a mais. Diz assim, im acheret yikachlo, se ele, o filho do patrão, está casado agora com essa escrava, essa ex-escrava, e ele quer se casar com mais uma mulher. Pela Torá não tem a proibição de se casar com várias mulheres. Então, se ele eventualmente vai se casar com mais uma mulher, She'eira kesutah ve'onatah lo yigra. Três coisas que ele deve dar para ela, ele não pode deixar de dar para ela. Depois a gente vai ver o que é. Diz a Torá, ve'im shelosh eleloi asela, e se ele não fizer as três coisas, não essas três coisas, se ele não fizer três coisas, três opções que ele tem, ve'yatzeach inam en kasef, ela vai sair gratuitamente sem pagar. Agora vamos começar do começo. Vamos começar do começo e vamos tentar entender isso daqui, porque não dá para entender absolutamente nada. Primeira coisa, já deu para perceber do andar aqui da carruagem, que essa moça que está sendo vendida como escrava, ela tem um propósito nisso. O propósito é o que é chamado Yehud. Yehud significa, é o termo que a Torá usa específico para cá, mas significa que ela deve se casar com o seu patrão. Quer dizer que todo o intuito aqui da venda é ela se tornar esposa deste patrão.
E
fala.
O princípio não é que ela não pode ser vendida como escrava?
Já vamos ver, a gente já vai entender. Por que ele pode vender aqui esse caso? Então vamos com calma, você já vai entender, tá?
Tá.
Primeira coisa, nós estamos falando aqui de qual filha, qual a idade da filha. Existe uma idade específica que permite ela ser vendida como escrava. E calma que a gente já vai entender por que é permitido vender como escrava. Não é sempre. Mas esta idade é a idade que ela é pequena. Ela ainda é criança. Por quê? Porque uma criança, os pais podem obrigar, de uma forma geral, a criança a fazer coisas. Quer dizer, a criança pertence aos pais. Quando a criança atinge uma maioridade, ela é dona do próprio nariz. Então os pais não podem mais obrigar, ela já é dona de si própria. Então aqui estamos falando que ela ainda pode ser vendida, quer dizer que ela ainda é pequena. O pai ainda tem a permissão de vendê-la. O que vai acontecer? Ela está sendo vendida como pequena. Qual é o intuito desta venda, no final das contas? O objetivo dessa venda é que ela se case com o patrão. Quando que ela vai se casar com o patrão? Quando ela atingir uma idade de maioridade, que ela já pode se casar. Criança não dá para ela casar. E aí o dono vai ter duas opções. Ou se casa com ela, ou liberta ela. Porque todo o intuito da venda, todo o objetivo da venda era para ela se casar. Então quando chega o momento que ela agora pode se casar, ela já tem idade para se casar, ou que o patrão se casa, ou que o patrão manda ela embora. Não pode continuar com ela como escrava. Quer dizer, essa escravidão é uma escravidão muito curta.
Esse compromisso foi feito desde que ela era criança.
Esse compromisso foi feito quando ela era criança. Então o pai vende ela, e quando ele está vendendo ela, faz parte já. Quer dizer, quem está comprando já sabe, não existe escrava. Quando eu estou comprando essa moça, significa, essa menina, eu estou comprando essa menina, significa que eu agora estou assumindo que eu vou em um dado momento me casar com ela. Agora sim, de tudo que nós vemos na nossa literatura a respeito do status de honra que a Torá e o judaísmo dão para a mulher, o relacionamento que os pais devem ter com seus filhos e o quanto que os pais devem se preocupar em achar um shidur para os seus filhos, nós chegamos à conclusão que uma pessoa não vende a sua filha assim, plim. Não vai vender a sua filha sem nenhum motivo. Ele está vendendo a sua filha porque ele chegou no fim da linha. Ele não tem outra saída a não ser vendê-la como escrava. O que significa que ele chegou no fim da linha? Isso significa, se o sujeito está tão pobre, mas tão pobre que, como diz a lei, e aí nós entramos aqui na parte da Torá oral, que, mais uma vez, sem a Torá oral não dá para entender nada. Esse sujeito, esse pai, já vendeu a sua propriedade e ainda assim continua pobre. Ele vendeu a própria roupa do corpo. Quer dizer, ele agora está com uma roupa emprestada ou algo do gênero. Ele não tem roupas mais. Ele já vendeu a própria roupa e ainda assim ele continua paupérrimo. Então a Torá vem e dá uma permissão para essa pessoa. Você vai morrer de fome, tua filha vai morrer de fome. Então temos aqui uma solução para salvar a família e a moça. Que é que ele agora pode vender a sua filha como escrava para se casar. Quer dizer, ele já na verdade está, não é que ele está só vendendo. Essa venda é uma forma de receber uma ajuda. Em vez de esperar agora para casar ela quando ela ficar adulta, eu vou agora já dar ela para alguém. E ela vai poder ajudar, fazer ajudas da casa lá. E com isso eu vou receber um dinheiro, eu vou poder viver. Ela vai poder viver porque o dono vai sustentá-la. E ainda por cima já está garantida a continuação da história. Não é que parou por aí. Não só que ela já tem a comida para comer hoje, ela já está com o Shidur garantido também. Existe aqui um ponto que é o casamento da menor, né? O casamento de uma moça que é pequena ainda, ela é ktaná, ela ainda é criança. De uma forma geral, pela Torá, é proibido um pai casar a sua filha pequena. Isso de uma forma geral. Não só ele não pode casar ela pequena, ele também não pode forçar ela a aceitar ou a concordar se casar com alguém que ela não quer. Ela vai ter que viver com o sujeito. Então ela precisa querer casar com aquela pessoa. E por isso que, para se casar uma filha, ela precisa concordar em se casar com aquele marido, com aquele noivo, aquele rapaz. Fala, Adriana, você quer perguntar alguma coisa?
Mas fica pequena.
Ó. Eu já vou falar sobre isso, tá? Só para terminar uma coisa, eu já vou falar. Então, a Torá dá um certo poder ao pai de santificar a sua filha, que é a primeira fase do casamento.
Tá? Tá tocando o telefone, vou ficar atendendo um minuto, já estou voltando.
Tá. É, a Torá dá a permissão para que o pai case a sua filha, santifique a sua filha, porque a Torá sabe que um pai não vai utilizar isso à toa. Ele só vai utilizar isso num lugar, num caso que não tem outra saída. E que isso ele está fazendo pelo bem da filha dele, para salvar a sua filha. Então, essa permissão é uma grande bênção, que foi, inclusive, comprovada ao longo das gerações. Só para dar exemplos disso, tem muitas histórias, onde nós vemos esse tipo de episódio acontecendo. Em diversas épocas, em diversos países diferentes, em casos diferentes, onde... por exemplo, tem uma história, eu não lembro agora detalhes da história, mas uma das histórias famosas disso era um rei que estava andando na rua uma vez e ele viu uma moça judia, uma menina. Ele voltou para o palácio e mandou avisar aquela família que ele achou ela, a moça, linda e que ele quer se casar com ela. Agora, como você vai negar isso para o rei? Você não tem como negar. O rei vai pegar ela, acabou. Como escapar dessa? O que os pais fizeram? Os pais pegaram na comunidade um rapaz, trouxeram para casa deles, óbvio, com consentimento de todos, e fizeram um casamento naquela mesma noite e casaram a menina com esse rapaz. Agora, no dia seguinte, o pai foi lá se apresentar, o rei mandou chamar. Ele foi se apresentar e falou, olha, Vossa Majestade, o rei falou que eu adorei a tua filha, quero casar com ela. Disse o pai, olha, só tem um probleminha, ela é casada. Casada? Como assim casada? Pelas leis locais não podia casar com uma mulher casada, não podia raptar ela. Então, o rei falou, peraí, como assim ela é casada? E aí... os pais falaram assim, posso te trazer aqui, você pode conhecer o marido dela. E assim o rei não pegou esta moça. Então, essa é uma das histórias que aconteceram inúmeras vezes, casos como este, onde para salvar a moça, o pai casava ela de pequena. Pequena, indiferentemente agora a idade, para efeitos disso, tá? Mas casava ela para poder solucionar e impedir dela ser raptada e pega por um rei ou por um general ou por quem seja. Essa é a permissão que a Torá está dando aqui, somente quando de fato não há uma outra opção. Agora, a Torá só confia aqui no pai A Torá tem certeza que o pai não vai fazer isso de qualquer forma e à toa. Porque, afinal de contas, esta lei faz parte de uma Torá muito grande. E a Torá tem uma série de outras mitzvot que constroem a personalidade e a sublimidade da pessoa ao ponto tal que existe um envelope que não vai permitir que a pessoa faça algo fora disso. Então a Torá enxerga e tem confiança no pai, que eu estou te dando essa permissão de casar uma menina pequena só em extremos casos. E a história comprova que, de uma forma geral, isso só foi, de fato, usado em extremos casos. Nunca alguém se aproveitou disso, porque é ridículo. Um pai não vai se aproveitar disso. E, apesar de tudo isso, você vê que a própria Torá considera e chama, do ponto de vista da menina, ela chama o pai de um bogued, de alguém que está renegando a sua filha. Quer dizer, do ponto de vista da menina, por mais que era o caso que não tinha o que fazer, eles vão morrer de fome, mesmo assim, nenhuma filha espera este comportamento do seu pai. Então, isso mesmo que a Torá chama isso de beguidá, de uma renegada, isso demonstra o quanto que a Torá considera este caso algo totalmente fora da regra. É um caso excepcional. Agora, antes de continuar, importante a pergunta que a Adriana fez. O que é chamado de pequena? Então, na verdade, pela Torá existem, não só preceito desta lei, existem também preceitos de outras leis. Existem três idades para uma mulher. Existem três idades que a Torá considera para uma mulher. A primeira idade é chamada de Ketaná. Ketaná quer dizer uma moça pequena. Moça pequena quer dizer uma menina, a princípio, até os 12 anos de idade. Isso é considerado que ela é Ketaná, ela é pequena. Depois disso, existe uma segunda idade, que é uma idade curta, que é chamada de Naará. Naará é quando a menina entra na puberdade. A partir daquele momento, ela se chama Naará. E este período de Naará é de 6 meses. Depois de 6 meses, ela tem um outro nome, ela é chamada de Bogueret, adulta. Quer dizer que ela tem pequena, uma certa transição, e depois disso ela é chamada já de adulta. Isso prefeito de várias leis, por exemplo, leis de juramentos e coisas assim, existe essa lei. Então, no caso aqui, a permissão que o pai tem de vendê-la como escrava é só enquanto ela é pequena. Quer dizer, pequena é a princípio até os 12 anos ou até a puberdade. Agora, diz a Torá que ela vai ser... ela não sai como os escravos. Qual escravo nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui que ela não sai como os escravos Knaanim, o escravo não judeu. Quer dizer, as regras dela são muito parecidas com as regras do caso anterior que a Torá trouxe, do Eved Ivri, do escravo judeu. Quer dizer assim, esta moça, nós vamos ver que tem vários momentos que ela pode sair. A princípio ela vai ficar trabalhando 6 anos. Quer dizer, a princípio ela trabalha 6 anos da mesma forma que o escravo judeu. Mas, se o ano jubileu bater antes, ela está livre no ano jubileu. Isso é número 1. Número 2, se o patrão morrer, ela está livre imediatamente. Isso é um pouquinho diferente do escravo, porque o escravo judeu, nós vimos que nos primeiros 6 anos, se o patrão morre, ele passa para o filho. O filho herda ele. Só naquele período depois, lá, se ele furou a orelha, ficou mais tempo, aí ele não passa para o filho. Mas no caso da moça, se o patrão morrer, ela está livre imediatamente. E ainda por cima, nós vamos ver mais para frente aqui, no fim do assunto, que ela também sai e ela está liberada Se ela entrar na puberdade, ela também sai livre. Quer dizer, aquele é o momento decisivo. Ou o patrão se casa com ela, quer dizer, define que de fato eu quero me casar com ela, ou que ela está livre. Ela não fica mais. Então, quando a Torá aqui diz que ela não sai como os escravos, nós estamos falando como o escravo não judeu. O escravo não judeu, a princípio, trabalha para sempre. Ele é comprado, ele vai trabalhar para sempre. Óbvio, a gente já viu que o tratamento não é tratamento como qualquer escravo, mesmo assim. Tem que se tratar ele muito bem e tal, mas ele trabalha até o fim da vida. Mas existe um caso onde o escravo não judeu é liberado, que vai estar inclusive nessa paraxá mais para frente, que é o quê? Se o patrão feriu o seu escravo, existem algumas feridas específicas, que ele tirou algum órgão do seu escravo. Então, vamos supor que estava lá, sei lá por que ele fez isso, ou porque ele bateu de propósito, ou porque foi algum acidente de trabalho, o que for. O patrão, por exemplo, deu um soco no escravo e caiu um dente do escravo, quebrou um dente do escravo. O escravo está livre. Isso é lei da Torá. A indenização é a liberdade. Vem a Torá e te diz, no caso da moça, e não só no caso da moça, no caso do escravo judeu é a mesma coisa, eles não saem por lesão. Por quê? Porque, na verdade, existe existe aqui uma diferença grande. O escravo não judeu é considerado uma aquisição do seu patrão. Ele comprou para a vida. Então, ele é uma aquisição para sempre. No caso do escravo judeu, ele não é uma aquisição para sempre. Ele está lá por um X tempo. Então, eu não adquiri a pessoa. Então, eu não posso agora, como indenização, dá apenas a liberdade. Isso não é chamado de indenização para esses efeitos. No caso, a indenização vai ser pagar. Existe, para Parashat Mishpatim, vai ter também sobre isso, quando uma pessoa causa um machucado, alguma ferida grave numa outra pessoa, ele tem que pagar a indenização. Da mesma indenização que eu tenho que dar para qualquer pessoa que eu cause algum machucado aqui, vai ter que também o patrão pagar para essa escrava. E ainda por cima, ele ainda continua tendo a obrigação de se casar com ela. E agora, talvez, até mais. Porque agora, sei lá, por exemplo, ela agora, Deus nos livre, ela perdeu um braço. Vamos supor, tá? Uma coisa absurda. Vamos supor que ela perdeu um braço, Deus nos livre. Então, muito mais ainda agora que esse patrão tem uma mitzvah de se casar com ela. Mas, apesar do defeito dela, e talvez até por conta desse defeito que ele tenha que se casar com ela. Diz o próximo versículo. Imra'a be'enei adoneha. Asher lo yada. Ele tinha agora que se casar com ela. Afinal de contas, por que ele comprou ela como escrava? A intenção inicial de toda a história era essa. Chegar ao Yehud, ao casamento. Então, a princípio, ele tem que se casar, mas a Torá chama isso de Yehud. Yehud é quando dois lados concordam em se unir. Isso, por exemplo, é chamado Va'ad. Va'ad é um conselho. Um conselho é quando duas pessoas ou mais concordam em sentar juntas para debater alguma coisa. Então aqui precisa ter uma concordância de ambos lados. O patrão comprou ela como escrava, já sabendo que vai ter que se casar com ela. E ele quer se casar com ela. Ela, por seu lado, também precisa querer. Quando chega o momento que ele fala, ó, sabe uma coisa? Quero me casar com você. Ela tem que aceitar também. Se não aceitar, quer dizer, se ele não quer se casar. De repente, ele comprou ela como escrava. No começo ele pensou, eu vou me casar com ela. E de repente fala, não, sabe uma coisa, não quero. Ele tem esse direito, mas a partir desse momento ela não é mais sua escrava. Você precisa libertar ela. Como que você vai libertar? Isso que a Torá fala aqui. Então, se ele, no momento que chega a decisão clara, casar ou não casar, se ele diz, não, não quero, então diz a Torá, verrefda. Ele precisa ajudar ela a ser resgatada. E aqui entra, então, um ponto muito, muito importante. Primeira coisa. Se ela não quer se casar ou ele não quer casar com ela, o pai dela tem a obrigação de resgatar ela. O que significa resgatar? Significa que ele tem que pagar uma certa quantia para ela sair. Afinal de contas, ela foi comprada a princípio por 6 anos. Então ele tem que pagar alguma coisa para ela ser libertada. Então, primeira coisa, o pai tem a obrigação, a partir do momento que o patrão diz, não vou me casar com ela, desistir, o pai tem a obrigação de resgatá-la. Ah, mas se ele, de repente, ele vendeu ela porque estava muito liso, não tinha dinheiro. Então, como ele vai ter para pagar agora? Então, provavelmente, nesse meio tempo, escuta, ele ganhou dinheiro, investiu, conseguiu melhorar a situação da vida. Então, ele agora consegue resgatar ela. Se ele não consegue, o tribunal vai forçar algum dos seus parentes a dar esse dinheiro para libertar ela. Mas é uma mitzvah da Torá libertar ela, porque afinal de contas ela foi vendida com o propósito do casamento. Se não vai sair o casamento, ela precisa sair imediatamente. Mas alguém precisa pagar por isso. Então se o pai tem, o pai paga. Se o pai não tem, algum parente vai ter que ajudar. Uma parente sua, você precisa ajudar ela. Mas ele, patrão, também tem que participar. Qual a participação dele? A participação dele é que ele vai ter que fazer um desconto. Ela foi vendida como escrava por 6 anos. Vamos supor que pagaram 6 moedas por isso. E ela agora trabalhou já 2 anos. Então ele precisa dar o desconto desses 2. E agora o pai ou algum parente do pai vai ter que pagar 4 moedas para ela ser libertada. E continua a Torá e diz, Le'am Nohri, para um núcleo estranho, Lo'im Sholem Ohra, ele não vai poder dominar e vendê-la, Bevigdová, quando ele aqui está renegando ela. O que significa isso? Primeira coisa, é óbvio que o patrão não pode revendê-la. Não existe isso. Não existe revender ela. Afinal de contas, você comprou ela sabendo que a Torá diz que é para casar. Então é isso. Não quer mais ela? Liberta ela para os pais dela. Mas não pode vender ela para outro. Não é comércio. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que o pai não pode vendê-la como escrava para qualquer um. Se todo o propósito aqui final, o objetivo é que ela vai se casar com essa pessoa, então precisa ser uma pessoa com quem ela pode se casar. Então, por exemplo, não pode vender para um parente, porque parentes não podem se casar. Então não pode vendê-la como escrava para um parente próximo. Ela não vai poder se casar. Também ele não pode vender ela como escrava para alguém já sob condição que não vai ter casamento. Não existe isso. O propósito aqui é o casamento. Então, ele não pode tirar essa cláusula do contrato. E é justamente por isso que a partir do momento que o patrão fala não quero me casar, perdeu tudo. Acabou. Voltamos, é retroativo, tem que imediatamente libertar ela. E a Torá que fala.
Tanto o patrão quanto a moça podem desistir. Ambos.
Ambos.
Tá.
Tá? Ambos podem desistir porque os dois têm que concordar. Então ele já fez uma pré-concordância, né? Quando ele comprou ela. Mas agora ele tem que em algum dado momento assumir que é isso mesmo. E ela, agora que de fato está... entrando numa fase adulta, tem a opção de escolher, sim ou não. Essa expressão Bevigdová que é uma, na verdade, bagada é traição. A Torá chama você traiu ela. O que quer dizer isso? É uma explicação interessante que o Rav Hirsch traz. A palavra livgod, bagad, essa traição, vem da palavra beged. Beged é roupa. Qual a conexão dos fatos? Quando uma pessoa se encontra com alguém, está vestido. Você espera que por baixo dessas roupas tem um ser humano, tem um mente. Você espera que por trás de uma roupa tem uma pessoa que tem ações e ponderações que fazem jus ao nome de um ser humano. Mas se a pessoa não se conduz dessa forma, então é como se eu estivesse me encontrando com uma roupa vazia, dentro não tem ninguém, eu só estou encontrando com a roupa. Por isso que essa expressão é usada para dizer quando a pessoa foi vazia, a pessoa eu depositei uma confiança que é um ser humano e ele não é. Por isso é chamado de bagad, uma pessoa que traiu. E é até interessante que no templo sagrado, quando uma pessoa também trai o templo sagrado, utilizando alguma coisa do templo para outra função, é chamado de me'ilá. O pecado que a Torá chama é me'ilá. Me'ilá vem de me'il. Me'il é casaco também. Quer dizer, é o mesmo princípio. Também você espera que essa pessoa que está lá, tem dentro dessa roupa tem um ser humano, tem um mente. E se de repente não tem, então ele ficou só a roupa, só ficou o casaco dele. Então, o pai aqui, quando fez isso, embora foi num estado de extrema necessidade, emergência, não tinha mais saída, ainda assim a Torá chamou, meu amigo, fazer o quê? Para os olhos da sua filha, você é um traidor. Então a Torá chama isso, faltou aqui o pai na história. Como que um pai faz uma coisa dessas? Por mais que a Torá está permitindo. Mas mesmo assim a Torá não enxerga isso com bons olhos. É uma permissão, porque não tem opção, então tudo bem, você pode fazer. Agora, se tua filha vai gostar disso, não, não vai gostar. A Torá vai gostar disso, também não vai gostar. Mas você pode fazer. Continua a Torá dizendo, vem livno e adena. Ele tem mais uma opção. Qual a opção? O patrão não quer se casar com ela. O patrão não quer. Ele tem uma outra opção. O seu filho se case com ela. Diz a Torá, vem livno e adena. Se ele der ela para o seu filho se casar, ele tem essa permissão. Quer dizer, faz parte do pacote. Uma pessoa que vai vender a filha como escrava já sabe. É porque ele já não tem mais nada, ele já vendeu o casaco, já vendeu a roupa, já vendeu a casa, já vendeu tudo. Vai vender ela como escrava, ela vai trabalhar e vai se casar com o patrão, ou se o patrão não quiser, vai se casar com um dos filhos do patrão. Então vem livno e adena, se ele fizer o yeud, que é esse casamento, para o filho dele, que mishpat habanot yaselah, conforme as leis das moças, ele vai fazer para ela. Quer dizer, não vai pensar aqui, ah, ela é escrava. Então, a gente não precisa, pode dar um desconto aí. Não, não tem desconto. Ela não é escrava coisa nenhuma. Ela era escrava até um segundo atrás, por falta de opção. Agora ela está se casando, e a regra desse casamento é igual a qualquer outro casamento pela lei da Torá. Então, que mishpat habanot, conforme a lei que você faz para todas as moças, vai ser feito para essa moça também. Provavelmente, a Torá frisa isso quando está falando do casamento do filho. A regra vale para o pai também. Se o pai se casa, tem que fazer conforme todas as moças. Mas talvez a Torá frisa isso mais no filho, porque talvez o filho poderia pensar que ele é diferente. Por quê? Porque o pai, quando comprou a, era uma pessoa livre. Ele comprou uma pessoa livre que se transformou em escrava por um determinado tempinho e depois vai se casar com ele. Então talvez para o pai está óbvio, eu comprei uma pessoa livre, então é óbvio que eu tenho que me comportar com ela quando eu me casar, da forma que a Torá ordena para todos os efeitos, para qualquer mulher. Mas o filho está se casando com alguém que o pai não quis se casar. Então era uma escrava. Ele conhece ela como escrava da casa. Então talvez o filho poderia pensar, não, eu estou casando com uma escrava. Não, vem a Torá e frisa, ó, meu amigo. Não tem essa história, não. A lei para ela é igual para todas as moças. Qual que é a lei dela é o que vai estar escrito no próximo versículo. E aí a Torá frisa mais um detalhe, antes de falar quais são as leis. Se ele se casar com mais uma, ele pode se casar. A Torá, a princípio, não proíbe. Se ele for se casar com duas mulheres, uma, outra, e essa daqui que era a escrava do pai. Então saiba que she'eira, que sutar, veonatar, lo idra. Saiba que você não pode faltar com as suas obrigações que você tem que ter com cada esposa. E aqui entra justamente o motivo principal pela qual os nossos mestres, bem posteriormente, proibiram se casar com mais do que uma mulher. Porque a Torá só permite se casar com mais do que uma mulher se as obrigações que ele tem com cada uma ele vai cumprir direitinho. Mas a partir do momento que as pessoas começaram já a não cuidar disso, e as pessoas não dão conta de cumprir as suas obrigações frente a cada uma delas, então não pode ter várias. Então vamos proibir esse negócio. Tenha uma e pelo menos com essa uma faça as suas obrigações. Já vamos nos dar por contente se você com uma fizer o que você tem de obrigação. Não vai agora querer ter várias e faltar com todas.
Isso.
Fala.
Mas você falou em três obrigações, né?
Sim. Então vamos ver. Quais são as três obrigações básicas que a Torá está dando? Você quer perguntar alguma coisa? Ou...
Não, isso eu só queria saber. Quais são? Três?
Então vamos... Então, primeira coisa... A primeira coisa é she'eira. She'eira significa o sustento, a comida. Ele tem a obrigação de sustentar a sua esposa dando comida, alimento para ela. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, pela obrigação da Torá, a obrigação é que o marido sustente a sua mulher. Pelo menos para efeitos da comida. Segunda coisa é que sutar roupas. Ele precisa fornecer as roupas para sua mulher. Ele precisa comprar roupa para sua mulher. Você fala, quanta roupa tem que comprar? Vamos agora passear e fazer a festa no Shopping Guatemi? Não. A obrigação que o marido tem para sua mulher é a seguinte. Ele tem que dar para ela uma roupa para o verão e uma roupa para o inverno. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. E... a partir daí, vai depender do status que cada um está. Quer dizer, primeiro, tem que ver a conduta normal da sociedade onde a pessoa vive. E segundo lugar, o status onde aquela pessoa específica se encontra. Então, se o marido está numa classe média, então é a média. Se ele está, graças a Deus, muito bem de renda, então nesse caso, ele vai ter que, obviamente, ele vai andar de terno... é chique e ela vai andar com qualquer coisa? Não, ele tem que comprar para ela também, segundo o nível dele. E daqui a pouco a gente complementa também sobre isso. Então isso é o básico, então, comida, roupa, e onatá é uma forma polida que a Torá usa. Onatá significa o seu tempo. O seu tempo quer dizer que a Torá está se referindo à obrigação de intimidade entre o casal, que também tem que ter. E ele não pode falhar com isso. Existe um mínimo que a Torá exige. E também, em cima disso, cada casal tem o seu esquema e o seu andamento. Mas ele precisa dar essas três coisas para o seu cônjuge. Então, o mínimo que a Torá diz de tempo de intimidade é na noite do mikve. Quer dizer, em seguida ao mikve, então isso seria em média uma vez por mês. Se o marido vai viajar, ele tem a obrigação de, antes de viajar, também ter intimidade com a sua esposa. E a partir daí existe uma série de categorias, se é uma pessoa que trabalha demais, então ele fica muito cansado, então ele pode reduzir menos, se é mais, se ele trabalha um pouco menos, então mais algumas vezes por semana, uma vez por semana, etc. Mas tem aqui um mínimo que a pessoa deve seguir. Então você vê que a Torá está falando aqui uma regra que não é só para cá. Essas três coisas que estão aqui no meio, estão, entre aspas, perdidas aqui no meio, não está perdida. São três coisas que o marido tem a obrigação de dar para a sua esposa. E isso vale para qualquer casamento. E não aparece outra vez na Torá sobre isso. Aqui é a fonte disso. Quer dizer, você vê como que a Torá escrita encaixa assuntos dentro de assuntos. Então a Torá está dizendo, olha, se você vai se casar com esta moça, mesmo que você tenha mais uma mulher, você tem a obrigação de dar para esta daqui as obrigações que tem que dar para qualquer mulher que você vai se casar. Quais são as três obrigações? Nunca vi, nunca apareceu antes. Então a Torá te fala, quais são as três obrigações? São óbvias. E você vê que a Torá fala sobre essas obrigações justo no caso mais extremo e mais absurdo. Mesmo essa moça, que você poderia pensar que ela é o nível mais rebaixado da sociedade, ela chegou no nível de ser uma escrava. Então talvez é o nível mais rebaixado de toda a sociedade, e a Torá fala, mesmo para ela você tem essas três obrigações. Então quanto mais ainda para qualquer outra mulher de qualquer outra classe social, óbvio que vai precisar. E até a Torá que está comparando, né? Porque está dizendo que se ele se casar com duas, esta escrava e uma outra mulher, ele não pode falhar com nenhuma delas. Quer dizer que a mesma coisa que ele dá para aquela outra mulher, que vamos supor que é alguém super chique, de família, com nome, renomada, o que for, tudo que ele tem que dar para ela, ele vai ter que dar para outra também. Não pode falhar. E aqui nós vemos, mais uma vez, essa proteção que a Torá dá para as moças de Israel, para as mulheres. Existe uma regra que o Talmud diz, que a frase lá no Talmud é que ela sobe com ele e ela não desce com ele. Isso significa o seguinte: ele, marido, tem a obrigação de dar para sua esposa o mesmo nível, status que ele tem. Isso é número um. Número dois, se ela veio de uma família mais abastada do que a minha, eu tenho a obrigação de manter o status que ela tinha antes na casa dela. Então, se ela estava acostumada com determinadas coisas mais chiques quando ela estava na casa dos pais, eu tenho a obrigação, a partir do momento que eu me caso, de manter esse status dela. Isso é a obrigação da Torá. A não ser que ela, ao casar, abra mão disso. Ela fala, não, você não tem, você é um schlepper, fica no teu nível, tá bom. Então, se ela abre mão, não tem problema. Mas se ela não abre mão, ele, ao casar, ele já sabe disso. Faz parte. Ele sabe que ele vai se casar, que ele tem a obrigação de manter o status dela. Não consegue, não casa com ela. Mas ele tem essa obrigação a princípio.
Meir, o que a gente fala quando a gente casa o filho da gente, né? Meus pais também falavam isso. Quando faz um filho, uma filha, você quer ou que seja igual como teus pais tratavam na tua casa, ou no mínimo tem que ser o melhor.
Melhor.
Ficar. Então é isso que você está falando, né?
Mas exatamente.
Quando a gente casa os filhos, é o que a gente quer para eles, né?
Exatamente.
Isso é. Que coisa. Né? Ou seja, você não está exigindo nada mais do que aturar e dar a permissão.
Exatamente. É, exatamente, é. Bem colocado.
É, isso aí, Adriano.
Mas você vê como que A Torá permite esse pai vendê-la como escrava, justamente conhecendo já. Um pai judeu, uma mãe judia, não vai ficar fazendo esse comércio ou coisa. É só mesmo no caso excepcional que não tem saída que um pai vai buscar fazer uma coisa dessas. Porque senão você quer um bom casamento para os filhos, não quer que seja escravo, não, você dá mordomia para os filhos e assim por diante. Vem a Torá e termina dizendo assim: Vem Shelo Shelo Yasela. Se ele não fizer essas três.
Eu vou sumir, mas eu tô ouvindo.
Tá.
Se eu me arrumar, eu vou ter que sair já, tá?
Tá bom.
Mas eu tô ouvindo, vou acabar lá.
Vem Shelo Shelo Lo Yasela. Se ele não fizer essas três coisas pra ela. Quais são as três coisas? Não é essas três obrigações. As três obrigações é básico, senão é divórcio. Não tem, ele tem que dar. Inshloshele loyasela significa se ele não fizer uma das três coisas. Quais são as três coisas que ele tem para fazer? Três coisas que ele tem para fazer é a seguinte: uma, ele se casar com ela. Duas, o seu filho se casar com ela. Três, não quer nem isso. Nem isso? Então dá um desconto para que o pai possa redimir ela da sua casa. Se ele não fizer nenhuma dessas três coisas, quer dizer, ele nem se casou, nem o filho casou, e nem ele deu desconto e ajudou ela a se redimir e poder ir embora. Então, nesse caso, vai chegar um dado momento, diz a Torá, vai chegar um dado momento que ela vai sair gratuitamente, sem dinheiro, sem pagar nada. Que é quando... Aqui entra o que nós falamos lá no começo, que é quando ela entrar na puberdade, ela sai. Tchau. E aí, nesse caso, ele saiu perdendo. Por que que o dono saiu perdendo? Porque assim, ele comprou ela, pagou por ela. Então vamos supor, né, que a gente deu exemplo antes, vamos supor que pagou 6 moedas de ouro para ela por 6 anos que ela vai trabalhar para ele. Ele pagou isso pensando que ela vai trabalhar um pouco e ele vai se casar. Então vale o investimento. De repente, ele não quer se casar. Então, filho, não quero também me casar com ela. Bom, então nesse caso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um geschäft. Eu te vendi ela como escrava por 6 anos. Ela trabalhou 2. Dá um desconto aí de 2, eu te pago 4 pelos próximos anos e ela está livre. Diz ele, não, não vou dar, não quero. Bom, tá bom. Ela agora está com 11 anos. Vai chegar um dado momento que ela vai entrar na puberdade, ela vai sair. E quando ela sair, você não vai receber 4 moedas. Acabou as 4 moedas com asinhas. Perdeu essas 4 moedas. O teu investimento por 6 anos foi cortado no meio. Por quê? Porque você não quis nem casar, nem o filho casar e nem quis liberar ela. Liberar pagando. Agora, então, você vai ser obrigado a liberar ela sem receber absolutamente nada em troca. Bom, isso é basicamente a lei que a Torá está falando aqui. E você vê, então, que de todos os assuntos, a Torá escolheu para falar sobre o criminoso, o ladrão, e a pobreza, em primeiro lugar. São os dois que rebaixam a pessoa. São os dois níveis que rebaixam a pessoa até o fundo da terra. E a Torá vem aqui e fala, olha, vamos definir para você o status que a Torá está dando para esse sujeito que roubou. E para essa moça que é filha de um pobre que não tem nada. Eu vou te colocar esses dois casos em primeiro lugar quando estamos falando sobre as leis sociais. Para te mostrar a importância que a Torá dá para a honra do homem, honra do ser humano. E como que a Torá tenta, apesar desses dois estarem em um nível rebaixado, o quanto que a Torá tenta proteger a honra dele, mesmo que ele está num nível tão baixo. Esse é o essa mitzvah, só vou recapitular rapidinho do começo, só para... Agora vai ficar muito mais claro tudo. Então diz a Torá assim, quando uma pessoa vende a sua filha como escrava. Então, na verdade, esse quando, na realidade, é um se. Se a pessoa vender a sua filha como escrava. O que quer dizer se? Porque normalmente nenhum pai vai fazer uma coisa dessas. A Torá também não aconselha fazer uma coisa dessas. A Torá é contra isso. A Torá ainda chama ele... de um renegado e um traidor. Então, não é aconselhável. Mas se a pessoa chegou no nível que ele precisa disso, qual é o nível que a pessoa chegou que precisa disso? Que ele já vendeu a própria casa, já vendeu a própria roupa. E ainda assim não resolveu o problema da pobreza na casa. Então, nesse caso, ele vai vender a sua filha como escrava. Diz a Torá, então, se ele chegar a esse ponto que ele vai ter que vender a sua filha como escrava, então saiba de algumas regras. Ela não vai sair como os escravos, quer dizer, como os escravos não judeus, que se lesados fisicamente, eles são libertados. No caso dela, não. Ela continua lá, mas vai receber dinheiro para pagar a indenização pelo acidente. Agora, diz a Torá, todo o propósito disso era que o patrão vai se casar com ela. Mas diz a Torá, Imerá, Abenei Adoneha, se ela for ruim perante os olhos do seu patrão, quer dizer, o patrão não quer. De repente ele decidiu que não quer. No começo tinha pensado sim, agora ele não quer. Asheloye Adá, que ele era o propício aqui, desde o início era propício para ele se casar com ela, mas de repente ele não está interessado mais nisso. Então, nesse caso, o Verefdá, ele tem que auxiliar ela a se libertar. E esse auxílio vai ser primeiro, porque a partir do momento que ele ou ela não querem, o pai tem a obrigação de resgatar. Se o pai não consegue resgatar, algum parente vai ser obrigado a resgatar. E o patrão tem que facilitar nesse negócio. Ele vai facilitar dando um desconto de quanto ela já trabalhou, paga só o resto e ela está livre. Mas ainda vem a Torá e diz, cuidado, ele não pode vender ela para um núcleo estranho. Quer dizer, primeiro que ele não pode revender ela, não existe isso. Em segundo lugar, é que ele não pode vender ela, nem quando ele vende, ele não pode vender ela para algum núcleo familiar que é estranho, ou seja, que não vai poder se casar com ela. Então, se é família, não vai poder casar com ela. Se o patrão, o cara que está comprando, diz, ó, eu compro, mas a condição é que eu não vou casar com ela. Então, isso não existe, não pode. E a Torá chama Bevigdová. Ele está aqui sendo um traidor dela. Quem está sendo um traidor? Todo mundo, né? Quer dizer, o patrão, ao não querer casar com ela, está sendo um traidor de certa forma. Então você tem que libertar ela, ajuda aí para ela poder sair. E o pai certamente é chamado de boguete. Com certeza que o pai aqui é chamado de um desertor. Que história é essa? Vendeu ela como escrava, por mais que a Torá chama ele de uma pessoa que é traidor, e a forma que ela enxerga, e a forma que a Torá enxerga, por mais que ele tinha essa permissão. Aí diz a Torá, vem Livnoi Adena, mas ele ainda tem uma outra opção. Ele pode dar para o filho se casar. Então, se ele der para o filho se casar, saiba que, meu filho, saiba uma coisa, que Mishkata Banot Yasela, conforme as regras e as leis de todas as moças, você deve fazer para ela. Quer dizer, da mesma forma que com todas as moças tem algumas coisas que são obrigatórias serem dadas, para ela também vai ser diferente. E até mais, e Maheret e Kaslo, mesmo que eventualmente essa pessoa se casa com mais uma mulher, She'eira, Kesutah, Veonatah, Loigra, o que ele deve dar para ela, comida, roupa e tempo de intimidade, Loigra, ele não pode falhar com isso, não pode faltar. Vim Shelo Sheleloya, sei lá, e se ele não fizer uma das opções que ele tem, uma dessas três opções, três opções não é as coisas que ele tem que dar. Isso não é opção, é obrigação. Se ele não fez uma das três opções, que é ou ele se casar com a moça, ou o filho se casar com a moça, ou ajudar ela a ir embora, então se é assim, saiba, vai chegar um dado momento que ela vai ser libertada sem ter que pagar absolutamente nada. Que é, quando ela entrar na puberdade, ela está livre imediatamente. E o patrão não vai receber absolutamente nada em troca disso que ela está saindo. Ela saiu. Por quê? Porque assim a Torá disse que acabou. Quer dizer, todo o propósito era chegar perto disso e ele falar, vou me casar com ela. Então fica com ela e se casa mais pra frente. Quer dizer, ele já vai fazer o Kiddushin naquele momento. Mas ele já vai santificar ela como esposa e ele pode desposar ela mais pra frente. Mas ele precisa se casar. Se ele não quer, então ela está livre sem ter que pagar absolutamente nada. Essa é toda a história aqui. Você vê como que é importante, junto com o que está escrito na Torá escrita, vir com a Torá oral e ir acompanhando. Aí você enxerga o que está escrito de fato nos versículos.
É, porque senão não dá para entender.
Não dá para entender absolutamente nada.